Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos falar mais uma vez sobre o Espírito Santo. E que Deus nos conceda a graça de falar com o Espírito Santo. Não apenas sobre o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite, mais uma vez. Amém? João, capítulo 14. Estes capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João registram a última conversa de Jesus com seus discípulos. É nessa conversa, ali no cenáculo, que ele está celebrando a última Páscoa com seus discípulos. É ali que ele lava os pés aos discípulos e ensina a eles que devemos lavar os pés uns aos outros. É ali, naquela conversa, que ele fala mais categoricamente da sua morte, da sua partida. É ali naquela conversa, no cenáculo, com os discípulos, que ele institui a Santa Ceia, a Ceia Memorial, a Eucaristia, e substitui o bezerro, o cordeiro de celebração, o cordeiro de celebração da Páscoa, pelo seu próprio corpo e o seu próprio sangue. É ali, na conversa, no cenáculo, que ele faz a oração chamada sacerdotal, no capítulo 17. Quando não apenas ele presta contas a Deus do seu ministério, mas ele também intercede por nós, ele ora por todos nós. E é nessa conversa, no cenáculo, que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Que Jesus promete aos discípulos e promete a todos nós, a vinda do Espírito Santo de Deus. E ele fala sobre o Espírito Santo a partir de uma pergunta que lhe é feita por Filipe. No capítulo 14, versículo 8, está dito que Filipe perguntou ou pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus fala do Espírito Santo. Fala do Pai e fala de si. E é a partir destas falas de Jesus que nós chegamos a um dos fundamentos extraordinários da nossa fé cristã, a saber, o mistério da Santíssima Trindade. O Deus em quem cremos e a quem invocamos é um Deus triuno, a quem damos o nome de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. São três pessoas em um só Deus. E estas três pessoas estão presentes nesse pequenino trecho que acabamos de ler. O Pai, o Filho e o Espírito. E para entendermos o que isto quer dizer e as implicações disso para nós, Precisamos lembrar que Deus não é um nome. Deus é um título. Deus não é um nome. Deus é um título. Imagine que você tem nas mãos uma etiqueta. Nessa etiqueta está escrito Deus. É um título. Então você vai escolher algo, alguém, em quem ou em que colar esta etiqueta e chamar de Deus. Você vai escolher alguém ou alguma coisa para dar a este alguém ou a esta coisa o título de Deus. Deus não é um nome, Deus é um título. Não existe um ser que se apresente para você dizendo, muito prazer, Deus. É a mesma coisa de um sujeito falar, muito prazer, rei, muito prazer, governador, muito prazer. Quero saber o nome, não quero saber o seu título. Quem é você e não qual é o seu título. Deus é título. E as pessoas colocam o título de Deus em várias realidades, em várias coisas, em vários seres. Por exemplo, na Índia, as pessoas colocaram essa etiqueta, Deus, por exemplo, na vaca. Consideram a vaca um Deus, uma divindade. Colocaram a etiqueta Deus na vaca. É possível colocar essa etiqueta em vários lugares. Quando você coloca essa etiqueta naquilo que não é Deus, a Bíblia chama que você praticou um ato de idolatria. Mas quando você coloca a etiqueta Deus no lugar certo, então você se encontrou com o Deus da Bíblia Sagrada. Nós somos cristãos. E nós somos filhos e herdeiros da tradição judaica. Nós somos descendência de Abraão. E o Deus, esse ser que recebeu a etiqueta de Deus, lá no Velho Testamento, ele tinha um nome. Era um ser que aqueles homens, Abraão, por exemplo, começou a cultuá-lo. Ouviu sua voz. Agiu em obediência à voz que ouviu. E foi embora. E era muito comum que os homens daquela época agissem em resposta aquilo que compreendiam ser a vontade de um Deus, ou de um ser superior. E Abraão ouviu, compreendeu que estava sendo chamado por um ser maior do que ele, e foi. E este ser maior do que Abraão prometeu fazer dele, Abraão, o pai de uma grande nação. E de fato essa nação se multiplicou. Abraão teve um filho, Isaque, que teve um filho, Jacó, que teve 12 filhos, um deles José. José foi para o Egito. Quando José foi para o Egito, toda a família de Jacó e toda a descendência de Abraão foi para o Egito. E lá no Egito, essa descendência de Abraão se multiplicou. E eles foram escravos no Egito durante 420 anos. Até que depois desse período, andando pelo deserto, Moisés está lá. E um ser fala com ele. Ele ouve também uma voz. E ele é invadido por um sentimento de desespero, quase que de pânico. E ele quer fugir desse Deus. E esse Deus, ou esse ser, fala com ele. Dá ordens para ele, faz um chamado para ele. E ele então quer saber quem é esse ser. E ele pergunta, qual é o seu nome? E então ele ouve a resposta. E dizem os rabinos que a resposta que Moisés ouviu, quando perguntou qual é o seu nome, o som mais próximo é esse aqui, ó. Agora imagina que você vai me apresentar para o seu amigo, para a sua amiga, fala, esse aqui é o pastor da nossa igreja, como é o nome dele? Agora você imagina que o camarada lá nos tempos de Moisés, ele quer entregar um bezerro ou um cordeiro, quer fazer uma oferta de um animal, e ele está saindo de casa com seu animal, e a mulher dele fala, onde você vai? vou encontrar com... É um negócio esquisito. Então eles pegaram este... que na sua Bíblia, no Êxodo capítulo 3, está traduzido como eu sou. E eles traduziram isso com um tetragrama. Um nome impronunciável. E depois acrescentaram as vogais. E então, quando você quer saber o nome deste ser que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó, que falou com José, que falou com Moisés, o nome dele é Javé, Iavé, Jeová. Então aqueles homens do passado falaram com Jeová, falaram com Iavé, que foi o nome que eles deram para esse ser. Porque o nome deste ser era impronunciável. E eles perceberam que as nações à sua volta colocaram essa etiqueta Deus em várias realidades. Os egípcios colocaram essa etiqueta Deus nos gafanhotos, nas rãs, nos piolhos, nas águas dos rios. Os antigos colocaram essa etiqueta Deus no raio, no trovão, nos monstros marinhos, no vento, na tempestade. Todas as forças que lhes eram superiores ou incontroláveis, eles colocavam essa etiqueta. Isso é uma divindade, isso é um Deus. Até que Abraão, Isaac, Jacó, José e especialmente Moisés disseram o seguinte: acima de todas as divindades existe um ser que é maior do que todas, que controla todas, que manda em todas, que é senhor de todas. E como é o nome desse ser? É Javé. Ele é o único que merece esse título, Deus, Javé. Ao longo do tempo, esse Javé recebeu outros nomes. Adonai, El Shaddai. O Javé foi adjetivado, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Mas nós estamos falando do mesmo ser que atende pelo nome de Javé, ou Iavé, ou Jeová. É esse ser aqui do Velho Testamento. Até que chega Jesus. E ele começa a andar entre os judeus da sua época. E ele era um homem que adorava também Javé. Ele frequentava a sinagoga. Ele participava das festas de Israel. Ele conhecia a lei de Moisés, os profetas de Israel. Ele tinha decorado a Torá. Só que quando ele falava de Javé, e é muito interessante que o nome de Deus era impronunciável, e os judeus mais ortodoxos sequer ousavam pronunciar o nome. Os copistas, por exemplo, da Torá, quando eles estavam escrevendo o texto da Torá e chegavam na palavra Javé ou tetragrama, eles trocavam a pena por uma pena de ouro, que era usada pela primeira vez e nunca mais era usada depois de escrever uma vez só o nome de Javé. E eles então construíram um hábito de nem sequer pronunciar o nome de Javé. Mas aí chega Jesus, falando de Javé. E quando ele fala de Javé, ele fala com uma intimidade que era agressiva aos circunstantes. Meu pai. Meu pai. Quem é este ser que todos nós tememos? Porque a coisa mais certa e mais sábia que um ser humano pode fazer é temer a Javé. E Jesus diz: esse que vocês temem é o meu pai. E ele fala de Javé com tanta intimidade que o Felipe fala: Jesus, você vai me desculpar, mas parece que você vê o cara. Cadê ele? Você fala com tanta intimidade dele que parece que você está vendo ele aqui na sua frente. Mostra para nós também. E Jesus diz assim: Felipe, você não entendeu ainda. Eu e Javé somos um. Quem me viu, viu Javé. Fala, ah, isso está de brincadeira. Javé, esse que merece o título de Deus, nós colocamos uma etiqueta nele escrito Deus, Jesus. E ele falou, então, eu e ele somos a mesma coisa. Sou filho dele. As obras que eu faço revelam isso. As palavras que eu falo revelam isso. Tudo em mim revela que eu e ele somos um só. Por exemplo, eu sou, que é a expressão de Gênesis, de Êxodo 3, na conversa de Moisés com Yahvé, ou com Javé. Eu sou, não existe na língua hebraica. Ninguém no hebraico diz, eu sou brasileiro, eu sou Ed René, eu sou casado com a Silvia. No hebraico você diz, eu casado com Silvia, eu brasileiro, eu Ed René, porque sou não existe, só Javé é. Só ele pode dizer, eu sou. Aí Jesus vem e diz, eu sou também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, quem bebe de mim nunca vai ter sede, eu sou. Eu e Javé somos um. E quando ele está falando com os líderes judeus, que os camaradas estão discutindo com ele, porque eles não conseguem suportar isso que Jesus está falando, eu e Javé somos um. Quando ele está discutindo com os mestres da lei de Israel, que ele manda assim, vocês são descendentes de Abraão, né? Pois saibam que antes de Abraão eu sou. Aí você está demais, aí você está exagerando. Eu sou. Aí João, evangelista, no capítulo 1 do seu evangelho, o que é que ele diz? No princípio era o verbo. O verbo estava no princípio com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como quem vê a glória do próprio Deus. E aí o que que eles não conseguiram entender? É que este que recebe o título de Deus, não era uma pessoa só. É como se eles colocassem, e eu falasse assim, olha, ali atrás dessa tela, tem um ser que é o maior de todo o universo. Criador de todas as coisas. Aí você fala assim, como é o nome dele? Eu falo, Javé. Aí você vai lá e coloca a etiqueta, Deus. Aí eu falo, Deus, pode vir aqui falar com a gente? Aí vem Jesus. É isso aí que é o Javé? Não, não, esse aí é o Jesus. Não, mas não é o Javé? Não, esse aí é o filho dele. Não, então não é um, são dois. Aí Jesus viria aqui no palco e diria, dois não, somos três. Aí não dá. Três. Três. Porque eu e o Pai somos um, mas tem o terceiro, o Espírito Santo. E eu que me fiz carne, agora vou morrer e vou voltar para a glória do meu Pai, a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar o outro. Conselheiro, Consolador. Na Bíblia que eu tenho, é conselheiro, é a nova versão internacional. Na Bíblia que você tem, provavelmente é consolador. E se você tem a mensagem, é amigo. Na língua grega é o parácletos, aquele que está ao seu lado, aquele que está com você, aquele que anima você, que sustenta você, que leva você para a vida. Mas o importante não é se ele é conselheiro, se ele é amigo, se ele é consolador, se ele é o Paráclitos. Isso não é o importante. O importante é a palavrinha que Jesus usou para se referir a ele. Outro. Outro. E aí a gente tem que entender a língua grega também. Porque na língua grega, por exemplo, se você está vestido com uma camisa polo, tem alguém aí vestido com a camisa polo? Boa. Tem alguém do seu lado aí vestido com a camisa polo? Então você está com uma camisa polo e a pessoa que está ao seu lado está vestido com uma outra camisa polo. Mas tem alguém sentado numa cadeira azul? A pessoa que está ao seu lado também está sentada numa cadeira azul? A pessoa que está sentada ao seu lado numa cadeira azul está sentada em outra cadeira azul. Só que essa outra cadeira azul é exatamente igual à sua cadeira azul. Essa cadeira azul, que é igualzinha à outra, na língua grega a palavrinha é alos, que para nós aqui é homo. Alos é a mesma coisa, da mesma natureza, da mesma identidade, da mesma substância. É uma irmãzinha da outra, igualzinha, igualzinha, igualzinha. E quando é diferente, eles não usavam alos, eles usavam hetero. Eu tenho uma camisa polo e você tem uma hetero camisa polo. Completamente diferente da minha. Mas eu estou sentado numa cadeira azul e você está sentado numa alos cadeira azul. Exatamente igual à minha. Para simplificar e para complicar. Existe um outro que é hétero e um outro que é homo. Entendeu? O que é hétero é outro completamente diferente de mim. E o que é homo é outro também, mas é igualzinho a mim. Quando Jesus está falando do Espírito Santo, ele não está falando de um outro hétero. Ele está falando de um outro alos, de um outro que o sentido para nós é homo, exatamente igualzinho a mim, Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que o Pai é, eu sou. Tudo que eu sou, o Espírito Santo é. Tudo que o Espírito Santo é, o Pai também é. Tudo que o Pai é, o Espírito Santo também é. E tudo que o Espírito Santo é, eu também sou. E tudo que eu sou, o Pai também é. Nós somos tudo igual. E quando saíram os três de trás do biombo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você colocou uma etiqueta no Pai, uma etiqueta no Filho, uma etiqueta no Espírito Santo. Aí os três falaram, não, você não entendeu. Nós somos três pessoas, mas não somos três deuses. Nós somos três pessoas, mas somos um Deus só. Só uma etiqueta basta. Um Deus. Então o que é o nosso Deus? Não é um ser. O nosso Deus é uma comunhão de três pessoas. Uma comunhão perfeita de três pessoas. Uma comunhão perfeita que é desde toda a eternidade. Então alguém, vamos imaginar que fosse possível isso. Alguém olhasse assim para a eternidade e visse três pessoas dançando. Pegasse a etiqueta de Deus e colocasse nas três pessoas lá. Pá, Deus. O que é Deus? É essa comunhão de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é que acontece aqui no Novo Testamento? Aliás, o que é que aconteceu lá na história? Com quem Adão se relacionava? Javé. O Javé falou para ele, ó, fica comigo, não vá embora de mim, fica na comunhão comigo, que você vai se dar bem. Você vai ter vida. Não entra nessa coisa de romper relacionamento comigo, que você vai morrer. E o Adão, o que que foi? O que que fez? Chegou para o Javé e falou, ó, eu vou seguir minha vida aí. Romperam o relacionamento. Javé começa a construir o caminho de volta desse Adão. Aí manda Jesus. Agora você imagina outra conversa. Os três estão lá conversando. O que nós vamos fazer com esse Adão? Temos que buscar ele de volta. Está em inimizade com a gente. Está longe da gente. Está morrendo. Como é que a gente busca? Aí Jesus, o Filho, a segunda pessoa ali das três, diz assim: Javé, eu vou. Você vai ter que se fazer carne para eles entenderem você, conversarem com você, para você falar com eles frente a frente. Falar quem nós somos aqui. Eles não sabem mais, se perderam da gente. Eles ficam aí colocando a etiqueta que só a gente merece num monte de coisa. Então você tem que ir lá dizer para eles que só nós três aqui merecemos essa etiqueta, Deus. E Jesus fala: eu vou. Aí Jesus vem, morre, ressuscita e volta. Mas antes de Jesus morrer, ressuscitar e voltar, ele promete aos discípulos: ó, eu estou voltando. Mas nós estamos de bem com Deus agora. Nós estamos de bem com Javé. Vocês concordam comigo que a melhor coisa que nós seres humanos temos a fazer é fazer a vontade do Javé? Aí o pessoal diz: nós concordamos. Nós vamos ficar de bem com ele. Nós vamos acatar a autoridade dele. Nós jamais vamos colocar essa etiqueta a Deus e ninguém mais, senão em você, no seu pai. Aí Jesus diz assim: mas tem mais um. Mas quem é esse mais um? É o Espírito. E quando eu for, eu vou falar com Javé e ele vai mandar o terceiro. É o Espírito. E esse Espírito, ele já está com vocês. Mas ele vai estar em vocês. Agora imagine outra conversa. Jesus morreu, ressuscitou, subiu. Quando chegou lá, o Javé falou: e aí, o que que os caras lá disseram? Falou: olha, teve um pessoal que acreditou em tudo que eu falei e já está lá, ó, aquele lá tá, já está chamando você, ó. Aí tem nós aqui. Aí Jesus fala: ó, eis lá. E o que mais que aconteceu? O Javé fala. Aí Jesus diz assim: teve uns caras lá que me crucificaram. Falou: mas teve uns caras que reconciliaram comigo? Teve. Falou: bom, então nós não podemos ficar longe deles mais. Não. Mas como é que a gente faz agora? Aí o Espírito fala: eu vou. Aí Jesus fala para o Espírito: mas tu vai como? Vai encarnar? Falou: não, vou viver dentro deles. Eu vou ficar junto com eles. Eu vou para agir neles. Eu vou para falar com eles. Eu vou para abraçá-los. Eu vou para consolá-los. Eu vou para dar conselhos para eles. Eu vou para dar força para eles. E o que acontece é o que Jesus falou. Eu vou para o meu Pai. E eu vou falar com o meu Pai. E ele vai mandar o Espírito. E vocês fiquem tranquilos. Porque o que eu fiz por vocês é o que o Espírito vai fazer. Porque eu e ele somos um. Eu e o Pai somos um. O Pai e o Espírito é a mesma coisa. Não precisa se preocupar. Nós somos um só Deus em três pessoas. O Pai criou todas as coisas e eu e o Espírito estávamos lá participando da criação. Eu, o Filho, vim revelar o Pai a vocês. E o Espírito vem para estar com vocês e em vocês. E assim não haverá mais distanciamento entre vocês e nós três. E haverá um dia quando nós não seremos apenas três, nós seremos quatro. E vocês terão sido transformados pelo Espírito de tal maneira que quando alguém olhar quatro, não vai perceber diferença. E a etiqueta vai continuar lá. Hoje, por exemplo, se tiver... Hoje a nossa conversa está um pouco assim, desenho do pica-pau. Mas é importante. Que é o seguinte, imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançando de roda lá, pá, no céu. Desculpa. É que os irmãos ortodoxos da mística oriental eles falam de maneira mais bonita. Eles falam que o Pai, o Filho e o Espírito bailam por todo o universo desde toda a eternidade. Essa dança, a apoteose divina. Mas, na verdade, eles estão dançando lá no céu. Aí eu chego e falo: Javé, tem jeito? Aí Jesus olha para mim e fala: Ed, que bom que você veio aqui, você desligou lá o Faustão, veio aqui com a gente. Aí eu sou chamado para a roda. Só que tem a etiqueta Deus, enquanto estão os três dançando. Aí na hora que eu entro, alguém que está de fora fala: ih, caiu o nível. Sujou. Por quê? Porque eu não sou um com eles. Eu penso diferente, eu sinto diferente, eu ajo diferente. Eu quero coisas diferentes, eu sou todo diferente deles. Mas aí o pai olha para mim e diz: você é meu filho, vem cá. Vem cá que eu vou fazer você ficar igualzinho Jesus, o que encarnou. Aí o pai nessa hora olha para o Espírito Santo, aí o Espírito Santo olha para o pai, olha para mim e fala: vai dar um trabalho. Mas aí o Espírito Santo começa a mexer no meu pensamento, no meu sentimento, na minha vontade. E vai me transformando. E vai fazendo de mim uma pessoa cada vez mais semelhante ao Filho, Jesus, que é o primogênito de muitos irmãos. E é o Espírito Santo de Deus quem faz isso com a gente. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar é que Jesus pensava, sentia, agia. Isto é, Jesus era uma pessoa. Ele não era uma força, não era luz, não era verdade, não era poder, não era energia. E muito menos tudo. Ele era uma pessoa. E se Jesus era uma pessoa e ele diz: eu e o Pai somos um, Javé também é uma pessoa. Fica irada, ama, se compadece, age, faz chover, faz parar de chover, tem vontade. É uma pessoa. Por exemplo, essa cadeira não é uma pessoa. Ela não tem ninguém sentado nela, ela não está em crise depressiva. Ninguém sentou em mim hoje à noite, acho que ninguém me ama. Vai pensar em suicídio aí, vai vir quarta-feira, ouviu o doutor Toniolo. A cadeira suicida. Ninguém senta em mim nessa igreja. É, ela é uma cadeira, ela não tem sentimentos, não tem elaboração, ela não tem consciência, não tem autoconsciência, é uma coisa. Deus não é uma coisa. Por exemplo, a força da gravidade não fica triste. A chuva não fica triste, imagina, a chuva ficou triste, não vou mais em São Paulo. Não acontece isso. Pessoas ficam tristes. Por isso é que na Bíblia Sagrada está dito, o apóstolo Paulo recomenda: não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, um sopro, um poder, é uma pessoa. Uma das três pessoas que vivem em comunhão eterna a quem invocamos como Deus. Então você precisa lembrar isso, que você não pode falar Deus sem saber com quem você está falando. Porque na hora que você falar assim, Deus, os três vão olhar. Aí os três vão falar: com qual de nós aqui você quer falar? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu quero falar com vocês aí. Ó Jesus. Aí é Jesus. Ó Espírito Santo. Aí o Jesus, olha, aí já é contigo. Ó meu Pai, Paizinho. Aí já é com o Senhor. Vai. E tem um pessoal que fala com o capeta no meio. Deixa a Trindade de stand-by, aperta. Tuf, e sai Satanás e tal. Então Jesus, como eu estava falando, não é assim, pessoal. Nós temos que saber com quem a gente está falando. O Espírito Santo é uma pessoa. O Pai, o Filho, o Espírito. Essa comunhão de três pessoas desde a eternidade. Javé, o Criador, se revela para nós como Criador. O Filho Redentor se revela para nós como Redentor. E o Espírito Santo de Deus é esse que habita em nós e que tem como principal objetivo, missão, intenção, nos atrair para a comunhão da Santíssima Trindade. Mas para nos atrair para a comunhão da Santíssima Trindade, ele tem que nos transformar à imagem do Filho, que foi o homem perfeito. Essa é a nossa experiência de fé. Você pensa que o melhor que o Espírito Santo tem para fazer por você é dar a você o dom de línguas? O dom de interpretação de línguas? O dom de cura? É dar a você uma palavra de sabedoria? Isso tudo é maravilhoso. Mas o melhor que o Espírito Santo faz por você e por mim é dar a mim a virtude do Cristo ressurreto. De tal maneira que ele vivendo em mim me influencie tanto, me afete tanto o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo de agir, que as pessoas vão dizendo assim: você está cada dia mais semelhante ao Filho de Deus que esteve entre nós. Aí eu digo, que seja verdade, mas isso é obra do Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito Santo quem me faz ser lúcido. É o Espírito Santo quem purifica os meus sentimentos e as minhas emoções. É o Espírito Santo quem fortalece a minha vontade. É o Espírito Santo quem me chama para que a minha alma esteja inclinada na direção da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essa canção que vamos cantar agora, eu gosto muito dela. Tem um pessoal meio culto que acha que é brega. Mas eu gosto dessa canção, não apenas porque eu gosto da canção, gosto da letra, mas eu gosto da história dessa canção. A história dessa canção, até quando, como chegou a mim, é como eu vou passar para vocês, é a seguinte. Nas cruzadas de avivamento que foram feitas e realizadas no nosso país, a manifestação dos dons espirituais acontecia para algumas pessoas e não acontecia para outras pessoas. Algumas pessoas tinham experiências de êxtase. Elas choravam, elas caíam no chão. Outras até queriam cair no chão, mas não caíam. Até queriam chorar, mas não choravam. Até gostariam muito de ter a experiência de um dom de língua estranha, mas nunca tiveram. E aí, nessas cruzadas de avivamento, foi se criando uma separação entre as pessoas que têm os dons e que são especiais e as pessoas que não têm os dons e que não são tão especiais assim. Então alguém fez essa canção e disse assim: para de ficar sofrendo angústia e dor com este complexo inferior, não é interior, é inferior, se julgando menos, se achando menos. Você tem valor. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Não depende dos seus dons, das suas capacidades, da sua posição. O que dá valor a você é o fato de que Deus, o Pai, derramou o Espírito Santo dele sobre você. E você tem valor, sim, porque o Espírito Santo de Deus se move em você. E você pode dizer: eu posso não ter os dons, eu posso não ser tão especial, eu posso não ter essa posição, mas o meu coração é semelhante ao coração de Jesus, porque o Espírito Santo se move em mim. Eu posso não ser tão especial, eu posso não ser tão famoso, nem famosa, Mas eu tenho a mente de Cristo, porque o Espírito Santo se move em mim, Ele está em mim. Eu posso não ser tão especial, mas eu controlo a minha língua. Eu ando pelos caminhos da justiça. Eu sou senhor da minha vontade. Eu sou senhora da minha vontade, porque o Espírito Santo se move em mim. O Espírito Santo habita em mim. Essa é a nossa experiência de fé. Essa foi a promessa que Jesus deixou para nós. Quem é o Espírito Santo? É a pessoa divina que está em comunhão conosco e que traz para nós a realidade de Deus, o nosso Pai. Porque o tempo todo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E que traz para nós a realidade de Deus, o Filho. Porque o Espírito glorifica o Filho. Porque o Espírito nos leva para o Filho. Porque o Espírito nos transforma a imagem do Filho. Esse é o Espírito Santo. Que está em você. Que se move em você. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês sabem que ali atrás daquele biombo, três pessoas estão dançando desde toda a eternidade, sustentando toda a sua criação. E vocês sabem que uma delas se fez gente como nós. Morreu, ressuscitou e voltou para a comunhão eterna. E vocês sabem que outra delas veio para estar conosco para sempre. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o Espírito Santo para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito já está, não apenas conosco, mas está em nós. Então, meu irmão, minha irmã, levante e cante e exalte ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, revestiu você de um valor eterno quando uniu o Espírito dele ao seu Espírito. Levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.